Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isto mesmo, Rafael. Conciliar está entre os caminhos mais rápidos para resolver conflitos de maneira eficiente, e a conciliação tem se firmado cada vez mais como uma alternativa importante, viável e, acima de tudo, pacificadora para aqueles que batem as portas do Poder Judiciário. Um acordo não só beneficia as partes envolvidas e o Poder Judiciário, mas toda a sociedade, que é quem mantém o sistema de justiça. E o nosso objetivo aqui no programa Conciliando é estar sempre levando ao nosso ouvinte e à sociedade essa mensagem da conciliação como um caminho importante a ser considerado por aqueles que estão passando por uma situação de conflito e acabam batendo as portas do Poder Judiciário, principalmente da Justiça do Trabalho.
Exatamente, doutor Rogério. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, um acordo de mais de 4 milhões de reais encerrou três processos envolvendo o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista. As partes discutiam recomposição da carga horária dos professores de ensino médio e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução da carga horária. Do valor total, R$ 4.073.000 reais serão destinados ao sindicato e mais R$ 611.000 ao pagamento de honorários advocatícios. Os depósitos serão feitos em 60 parcelas, sendo as oito primeiras de R$ 52.000 reais e as demais de R$ 82.000 reais. Doutor Rogério, conflitos trabalhistas envolvendo profissionais da educação são sempre muito complexos, não é mesmo?
Olha, Rafael, mais do que isso, né? Eu diria que não apenas considerando a particularidade aí do segmento, mas essas ações que envolvem tecnicamente, teoricamente, os chamados interesses individuais homogêneos, né? Que correspondem a essas ações ajuizadas pelos sindicatos, sempre, né, se trata, por um lado, de algo que tem a sua dificuldade para se buscar um consenso, porque envolve uma pluralidade de pessoas, e, por outro lado, né, significa também, ao mesmo tempo, um processo que pode contribuir com a eficiência da prestação jurisdicional, né, e a economia processual, na medida em que evita o ajuizamento de ações individuais. Agora, se por um lado nós temos uma dificuldade por termos várias pessoas envolvidas, por outro, teoricamente, né, em regra, o sindicato ele tem uma estrutura, um preparo, uma expertise para sentar, para participar da audiência de conciliação e sentar na mesa de negociação, até pela experiência e a vivência que normalmente tem em relação às negociações coletivas na database. Então, né, se eu tenho nessas ações, se nós temos dirigentes sindicais e advogados de sindicatos preparados, né, e partes do outro lado com bom senso e boa vontade para a solução de consenso, e magistrados e mediadores que assim se dispõem ao empenho voltado à busca do acordo, é natural que esse seja um resultado. E um outro aspecto importante que eu não posso deixar de chamar a atenção do nosso ouvinte é que a 4ª Região tem experimentado avanços significativos no campo da conciliação. O tribunal tem investido bastante nisso e tem contado com a adesão dos magistrados. Nós temos lá à frente desse movimento o desembargador Martins Costa, que é o responsável pelo núcleo de conciliação, e magistrados engajados. Então, não é surpresa, considerando esse contexto de avanço das políticas de conciliação que tem vivenciado o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, que tem sede em Porto Alegre e atuação no estado do Rio Grande do Sul.
A gente prossegue com uma conciliação realizada na primeira vara do trabalho de Boa Vista entre a Secretaria de Fazenda de Roraima e empregados da empresa Lidan Serviços de Limpeza em Prédios e em Domicílios. O secretário de Fazenda do Estado se comprometeu a efetuar depósito judicial no valor de R$ 608 mil, reais, que será utilizado para o pagamento das ações trabalhistas. Mais de 50 processos cobravam salários atrasados, verbas rescisórias, FGTS, férias, multas, indenizações e outros direitos trabalhistas. De acordo com os ex-empregados, os salários atrasavam constantemente e, quando eles questionavam a empresa, eram informados de que o governo ainda não tinha repassado dinheiro. Os atrasos no pagamento dos salários eram tão frequentes que os trabalhadores, por vezes, ameaçavam paralisar as atividades. O depósito de R$ 608 mil reais será utilizado para o pagamento de 25 ações que estão na fase de liquidação, visto que a empresa não estava cumprindo com o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários, bem como para o pagamento de 30 processos que ainda estão na pauta de audiência da primeira vara do trabalho de Boa Vista. A maioria das ações é de 2018, mas algumas tramitam na Justiça do Trabalho desde o ano passado. Dr. Rogério, uma importante conciliação envolvendo prestadores de serviços terceirizados do setor público, não é mesmo?
Olha, Rafael, primeiro, nós não podemos deixar de chamar a atenção do nosso ouvinte que nós temos por trás aqui uma questão importante, que é o tema da responsabilidade do poder público enquanto contratante em contratos de prestação de serviço, né, ou seja, na chamada terceirização, que ainda está pendente de uma solução definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. De modo que fecharmos um acordo nisso também tem um sentido de não ficar dependente dessa definição, né, dessa solução definitiva do Supremo Tribunal Federal, que não sabemos quando vai ocorrer, e pode ser, inclusive, num sentido de restrição da responsabilização, o que implicaria na prática da frustração do recebimento de direitos trabalhistas de muitos empregados de empresas prestadoras de serviços que firmaram contratos com entes da administração pública. Então, até por isso, né? Ou seja, nós estamos falando de um acordo que resolve um problema que juridicamente ainda está pendente de solução definitiva, e isso por si só já é relevante. E, por outro lado, nós sabemos assim, que isso corresponde a uma situação delicada, que são muitas vezes empregados que não receberam direitos de natureza alimentar, às vezes até o salário, nas situações em que a prestadora de serviço às vezes desaparece, e também seus direitos rescisórios. Obviamente que isso dependeu de uma boa vontade do contratante, né, ou seja, do tomador de serviço, que no caso foi o poder público. E seguramente isso só acontece quando nós temos empenho por parte dos atores envolvidos, seja do magistrado como mediador, seja das partes. E o resultado é que nós tivemos trabalhadores que puderam ter acesso, pelo menos a parte daquilo que estava sendo reivindicado.
E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma iniciativa lá de Santa Catarina que pode ajudar a fechar mais acordos trabalhistas. A Vara do Trabalho de Navegantes está criando grupos de conversa no aplicativo WhatsApp para acelerar o processo de conciliação entre as partes envolvidas. De acordo com a portaria que regulamenta o projeto, cada grupo deve ser administrado por um servidor da unidade. Esse servidor tem o papel de mediador e deve aproximar as partes, ouvir os argumentos e indicar as vantagens de solucionar o conflito de modo alternativo. Para participar do modo eletrônico de conciliação, basta informar os números do processo e do celular à Secretaria da Vara do Trabalho de Navegantes, pessoalmente, pelo e-mail ou por telefone. Depois disso, a equipe da unidade entra em contato com o advogado da parte contrária para verificar se também existe interesse em conciliar. Se houver interesse da parte, o grupo é formado e as negociações começam pelo aplicativo. Doutor Rogério, este é um bom exemplo de que a Justiça do Trabalho está atenta às novas tecnologias e utiliza isso a favor da sociedade, correto?
Olha, primeiro eu preciso chamar a atenção aqui, destacar, por uma questão de justiça, inclusive, que a 12ª Região, que atua no estado de Santa Catarina, tem dado um baile em termos de avanço da conciliação. Nós temos, felizmente, à frente do tribunal a desembargadora Maria Leda, que é a presidente do tribunal, que é uma entusiasmada, militante, engajada, comprometida com o avanço da conciliação e tem feito acontecer, né? Nós tivemos, inclusive, esse ano, na Semana da Conciliação, a inauguração de um centro de conciliação no interior de Santa Catarina, que foi inaugurado pelo ministro vice-presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Renato Paiva, que é o gestor nacional das políticas de conciliação. A todo momento, nós temos novos SEJUSCs, novos centros de conciliação sendo inaugurados. Então, é um tribunal que tem se empenhado bastante para isso e o fato da administração estar comprometida, obviamente, que traz uma grande repercussão. Pois bem, não é uma novidade a utilização do WhatsApp, que se situa nesse contexto. Nós tivemos, né, uma colega, uma valorosa colega, que é a juíza Ana Cláudia Torres Viana, do TRT da 15ª Região, que alguns anos atrás, que foi sendo uma das pioneiras na utilização do WhatsApp para tentativa de acordo, ganhou o prêmio Inovare e o prêmio Conciliária Legal do Conselho Nacional de Justiça, exatamente com esse projeto, que acabou se replicando. Inclusive, nós teremos daqui a alguns dias o Encontro Nacional de Coordenadores de Núcleos de Conciliação e nós teremos exatamente um painel para discutir o uso de recursos tecnológicos na conciliação. Inclusive, por um acaso, a relatora desse painel será exatamente a juíza Ana Cláudia Torres Viana, que tem esse histórico de contato e utilização de ferramentas tecnológicas para a busca da conciliação. Então, é importante que se utilize desses mecanismos, obviamente, observando algumas cautelas e alguns cuidados, e é exatamente nessa linha que nós pretendemos trabalhar dentro do CSJT, e por isso pautamos o tema no encontro dos coordenadores dos núcleos de conciliação, mas nós não podemos negar que a tecnologia pode contribuir, se usada adequadamente, com a busca da solução de consenso.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco teremos a presença do coordenador do SEJUSC de Mossoró, no Rio Grande do Norte, juiz Magno Kleber Maia. Ele vai falar sobre a política de conciliação do TRT na 21ª Região, entre outros assuntos. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta e continuamos falando sobre conciliação.
Entrevista.
A gente conversa com o coordenador do SEJUSC de Mossoró, no Rio Grande do Norte, juiz Magno Kleber Maia. Seja muito bem-vindo, doutor Magno.
Muito obrigado. Quero deixar também uma saudação para todos os ouvintes da nossa rádio.
Muito bem, doutor Magno. Eu começo nossa entrevista perguntando como está a política de conciliação no TRT da 21ª Região.
A atual administração ela tem se mostrado bastante interessada porque sabemos que esse tribunal multiportas, como nós assim chamamos, é o tribunal do futuro, onde as pessoas conseguem realmente conciliar e resolver os seus conflitos. Então, assim, a atual presidente ela já foi também coordenadora do NUPEMEC, e aí, na administração dela, ela intensificou essa atuação desse material conciliatório que nós temos lá no tribunal e tem obtido grandes resultados.
Doutor Magno, antes de mais nada, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes que é uma grande satisfação estar conversando com o senhor aqui por alguns motivos, e eu destaco alguns deles. O primeiro é, como o senhor já disse, é o fato de que a sua região, a 21ª Região, tem à frente, nós temos a felicidade, nós que somos do Movimento pela Conciliação, temos a felicidade de ter à frente do tribunal a desembargadora auxiliadora, que é uma grande entusiasta do movimento, como o senhor disse, inclusive, antes de assumir a presidência, era a coordenadora do centro do SEJUSC, é uma das pioneiras no movimento pela conciliação e não poderia ser diferente quando assumisse a presidência do tribunal. E o segundo motivo de satisfação é porque o senhor também, né, os ouvintes aqui que tenham consciência e conhecimento, o doutor Magno Kleber é um dos colegas, é um dos mais engajados no Brasil inteiro no movimento pela conciliação e não é de hoje, sou testemunha do trabalho do doutor Magno e do entusiasmo que tem enquanto um militante da causa da conciliação. Vamos inclusive conversar hoje sobre um prêmio que o doutor Magno foi agraciado esse ano pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo que, portanto, é motivo de grande satisfação tê-lo aqui no nosso programa Conciliando. Mas a apenas para que os nossos ouvintes entendam um pouco melhor, né? O senhor, né, o Dr. Magno, é o coordenador do SEJUSC de Mossoró, que é, eu diria assim, se tivermos que selecionar aqueles SEJUSCs que são dos mais ativos no Brasil, seguramente o SEJUSC de Mossoró, pelo seu trabalho, estaria entre eles. Então, eu indago o senhor e peço que o senhor conte para o nosso ouvinte como é que funciona o SEJUSC de Mossoró. Nós sabemos que o senhor tem um grande relacionamento com os advogados, desenvolve um trabalho muito importante, motivando e mobilizando os jurisdicionados advogados para a conciliação. Então, fala para os nossos ouvintes como é que funciona o SEJUSC de Mossoró.
É importante destacar esse aspecto mesmo do trabalho com os advogados, né? Que nós nos tornamos parceiros. Antes de instalar o SEJUSC de Mossoró, eu fui até a OAB, ou seja, a casa deles, e conversei, tive uma conversa franca, como é que nós queríamos desenvolver o nosso projeto, como é que iria funcionar. Então, era tudo muito novo. No início, foi um tanto quanto assim, difícil a adaptação, mas em Mossoró era uma cidade reconhecida e conhecida por um alto grau de beligerância. Já aconteceram muitos fatos, assim, violência, tanto violência física como até violência verbal. O trato era um tanto quanto complicado. E como nós começamos com essa política de conciliação, então nós começamos, inclusive, conciliando com os próprios advogados, né? E logo no primeiro ano de instalação do SEJUSC, lá de Mossoró, começamos em agosto de 2015, apenas, está bem recente, né? Nós, na primeira ata de correção, que o corregedor do TST esteve lá no TRT-21, foi registrado um grande aumento, que nós éramos as quatro, lá estão quatro varas. Então, eram as quatro varas que menos conciliavam e passaram a conciliar mais do que todas as outras. Isso não é nenhum milagre, não é, mas sim método e estudo aplicados a isso aí. E o nosso percentual chegou próximo da média nacional, que era de 40%, nós chegamos a 38% em 5 meses. E nos anos seguintes foram subindo até que o nosso último percentual foi de quase 80% de conciliação.
Tem alguma novidade que está para acontecer lá no TRT da 21ª em termos de política de conciliação? Já que, como dissemos antes, né, nós temos à frente uma gestora, presidente do tribunal, extremamente comprometida com essa pauta. O que podemos esperar de novo nos próximos dias ou semanas em termos de inovação no TRT da 21ª região?
Então, Rogério, a gente tem um projeto que está começando agora, estamos montando ele, que... A dificuldade de todos os tribunais hoje em dia é captar força de trabalho, né? A gente está com orçamento cada vez mais reduzido por conta dessa reforma da Previdência. Muita gente se aposentou e lá não foi diferente. Então, a gente está com dificuldade de captar trabalho. Mas, ainda assim, estamos conseguindo alguns esforços com os aposentados. Alguns juízes aposentados me procuraram dizendo que estavam sabendo dessa resolução, a 174 aqui do CJT, que previa essa captação de força de trabalho, e nós vamos convidá-los formalmente para uma reunião e passar algumas matérias, algumas coisas, conceitos básicos sobre mediação, e daí a gente vai trazer esse pessoal, tanto magistrados como servidores também, alguns já se comprometeram. E ele vai ter duas facetas, a gente vai trabalhar com isso aí no SEJUSC segundo grau primordialmente. Por que exatamente no SEJUSC segundo grau? É um caso que não tem mais, assim, muitas audiências e também pega muitos processos que vêm do interior. Então, não dá para chamar as partes para vir, ou os advogados para vir de Mossoró, que fica deixando da capital, de Pau dos Ferros, ou de outros estados. Então, a gente vai fazer um tratamento, assim, uma interface digital. A gente vai usar o Hangouts do Google, que isso é gratuito lá. Então, a gente vai abrir salas ali, grupos, e a gente vai começar a tratar, fazer as tratativas dos processos dentro do Hangout. Se for necessário, anexa documentos. Se for necessário, faz uma videoconferência e pode falar com os advogados, inclusive, por celular. Eles abrem a câmera e a gente fica fazendo a conferência. Então, isso é o que a gente chama de o futuro. É o tratamento digital das coisas. E quando precisar de uma audiência presencial, nós temos um juiz lá muito bom em matéria de acidente de trabalho, que é o Dr. Edvar, que todo mundo que estuda sobre acidente de trabalho, segurança do trabalho, aliás, estuda pelo livro dele, que é uma bíblia sobre o assunto. Então, ele também vai ser um dos convidados. Não sei se ele vai aceitar, mas vamos convidá-lo. E quando precisar dessas tratativas pessoais, aí a gente marca uma pauta e chama esses nossos colegas já aposentados. Então, o projeto se chama De Volta, Eles para o Futuro. Esse aí é o nome criativo que a gente copiou de Hollywood.
Agora, doutor Magno, e para a gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para o nosso ouvinte sobre o prêmio que o senhor recebeu no começo desse ano do Conselho Nacional de Justiça, né? O senhor foi agraciado com o prêmio Conciliar é Legal, inclusive eu tive a felicidade de estar presente lá assistindo, né, o recebimento da premiação, mas enfim, né, fiquei muito feliz, como vários outros colegas de todo o país, do senhor ter sido agraciado. Então assim, conta para o nosso ouvinte, como é que foi? Primeiro, qual foi o motivo, qual foi o projeto que levou o senhor a receber esse prêmio, que levou o CNJ a lhe agraciar com esse prêmio, e como é que o senhor sentiu quando se sentiu, o senhor que há muito tempo vem se dedicando a essa causa, quando recebeu a notícia de que seria um dos agraciados?
Então a resposta seria em relação à notícia. Eu soube que o prêmio ele foi divulgado no dia 19 de dezembro do ano passado, 2017, mas eu só vim tomar conhecimento em 19 de janeiro deste ano, quando eu recebi uma ligação do CNJ para fazer algumas perguntas, para esclarecer como é que seria melhor as práticas desse que levaram esse prêmio. E aí uma das últimas perguntas foi como é que eu me sentia como vencedor daquela categoria que nós ganhamos não foi juiz individual, foi em nível de Tribunal Regional do Trabalho. E eu fiquei até surpreso e fui olhar realmente na página do CNJ, foi quando eu soube que realmente a gente tinha ganho. E o que foi essa prática? Na verdade, é uma coletânea de práticas que a gente descobriu coisas que eu já vinha aplicando lá no Sejus e Mossoró, que a gente descobriu que elas tinham algo em comum. E aí eu fiz uma compilação dessas práticas todas e lancei isso aí, que o prêmio, a prática se chama Conciliação Facilitada nos Processos Coletivos. Foi uma maneira que eu encontrei de tratar um processo em caráter coletivo ou uma ação coletiva, ou então um múltiplo de ações individuais, mas todas tratadas como um só evento. E aí a gente chama não somente os reclamantes, que eles ficam fora da sala de audiência, porque às vezes nós juntamos mais de 200 pessoas. Uma dessas práticas a gente conseguiu conciliar 236 processos de uma vez só. A última delas, que ocorreu na última semana de conciliação, que houve agora, de 21 a 25 de maio, no CSJT, nós conciliamos de uma só empresa 192 processos. Então, é assim, talvez fique um pouco complicado eu descrever todas as práticas, porque é muita coisa. São várias semanas de tratativas, onde geralmente a gente busca. A primeira das coisas é a garantia do pagamento. Então, geralmente, é uma empresa prestadora de serviço a uma outra, e a gente busca bloquear os créditos junto daquela empresa, a tomadora de serviço, e a partir dali, aí a gente chama os advogados, aí faz todos os cálculos, faz uma planilha com o nome do reclamante, o nome do advogado, os dados bancários. E aí, depois de tudo tratado, aí, as tratativas mais difíceis são quem vai ganhar quanto, porque tem que caber o bolo todo dentro daquele total que a gente tem. E mais uma vez feito isso, a gente só faz uma ata com força de alvará, inclusive habilitando todo mundo do FGTS, seguro-desemprego, e acompanhando a planilha anexa que vai para o banco, e a pessoa, o caixa do banco, que faz todos os pagamentos, e a gente já devolve para as varas os processos já quitados e resolvidos todos.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o juiz Magno Kleber Maia, coordenador do Sejusque de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Muito obrigado.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que é pré-existência de cláusulas sociais?
Pois é, Rafael, essa é uma questão que muita gente não entende, infelizmente muita gente, inclusive, que atua na área do direito coletivo do trabalho, seja advogados, sejam dirigentes sindicais, e tem uma importância significativa. O que acontece? Qual é a ideia aqui? Primeiro, que o ouvinte precisa entender, nós estamos falando de uma limitação ao poder normativo da Justiça do Trabalho. E o que é o poder normativo da Justiça do Trabalho, que está lá no artigo 114 da Constituição? É a possibilidade que tem a Justiça do Trabalho de, nos casos dos conflitos coletivos que envolvem as categorias profissionais e econômicas, proferir uma decisão que ela não é uma decisão, não é uma sentença com aquelas sentenças tradicionais em que eu tenho uma discussão sobre a aplicação de uma lei, se foi cumprido ou não, se cabe ou não cabe. Não, aqui no Poder Normativo nós temos uma discussão sobre a criação de uma norma, que não seria propriamente uma lei, porque não se trata de uma fonte legislativa. Então, nós estamos falando da criação de uma norma, é isso que faz o poder normativo da Justiça do Trabalho, quando provocada em um dissídio coletivo que cabe quando as partes na data base não chegaram a um consenso, e a data base é quando o acordo e a convenção coletiva perde a vigência e na expectativa de que se inicie uma nova negociação. Se essa negociação é infrutífera, cabe ajuizar um dissídio coletivo. E o dissídio coletivo terá como resultado uma sentença normativa. E por que ela é chamada de sentença normativa? Porque ela produz norma. É como se fosse uma quebra daquela tradicional tripartição de poderes. O judiciário cria uma norma. Só que essa criação normativa pela Justiça do Trabalho, que é o tal poder normativo, tem alguns limites. E um desses limites é a observância da tal condição de pré-existência daquela cláusula social. Primeiro, também ainda, para esclarecer o ouvinte, nós temos as chamadas cláusula econômica e cláusula social. Cláusula econômica é a que vai se tratar de aspectos econômicos. Por exemplo, fixação de reajuste. As cláusulas sociais, elas podem ter conteúdo econômico ou não. Por exemplo, o auxílio alimentação é uma cláusula social de conteúdo econômico. Um banco de horas é uma cláusula social. Enfim, podem existir várias outras cláusulas sociais. O que é a pré-existência? Pré-existência é quando, na hora de proferir a sentença normativa, quando vai julgar o dissídio coletivo, exercendo o poder normativo, o que o juiz faz? Ele olha se aquela norma social, se aquela cláusula social que é reivindicada pelo trabalhador, ela está prevista ou não num acordo coletivo anterior. Se ela estiver prevista num acordo coletivo anterior, significa que ela tem pré-existência. Se não está prevista num acordo coletivo anterior, significa que não há pré-existência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um acordo, uma convenção coletiva, perde vigência, não se chega a um acordo, vai para julgamento, sentença normativa. Nesse momento ainda há pré-existência. Por quê? Porque aquela norma está prevista num acordo ou convenção coletiva anterior. Se chegar no ano seguinte e não tiver acordo outra vez e for para julgamento, essas cláusulas sociais vão cair. Por quê? Porque elas perdem a tal pré-existência. Como assim? Quando for olhar para o instrumento anterior, vai se constatar que não é um acordo nem uma convenção coletiva, é uma sentença normativa. E aí não há pré-existência de sentença normativa. Então é isso, esse é um conceito importante para o ouvinte entender, não só para o ouvinte que nos acompanha para melhor compreender o direito coletivo, mas principalmente aqueles que efetivamente estão militando e advogando na área do direito coletivo.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael, é sempre uma satisfação estar aqui conversando com o ouvinte do programa Conciliando, de modo a levar a mensagem da conciliação como uma alternativa eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos que batem as portas do poder judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi. Com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.